Roberto, mesmo num momento de crise política e econômica, o produtor responde a esses tipos de apelos dessas vitrines tecnológicas para vir conhecer e, com certeza, investir no seu negócio, né?
Bom, nós estamos falando do, a meu juízo, melhor espaço, a melhor feira de tecnologia do Brasil, no que toca à agricultura. Tem uma tradição de 28 anos e cada vez mais atraindo mais gente para conhecer aqui o resultado da pesquisa, da ciência, o avanço, né, aquilo que foi, que está sendo demonstrado no que toca a máquina, implementos agrícolas, sementes, fertilização, manejo de solos, controle de praga, doença. E esse ano com uma novidade, né, trazendo aqui também uma possibilidade de avanço na pecuária bovina, de corte e de leite. Enfim, é reconfortante, é prazeroso ver que mesmo com chuva, mesmo com dificuldades às vezes, mesmo nessa crise de desemprego na indústria tradicional, no serviço, no comércio, o agronegócio continua crescendo, se desenvolvendo, trazendo riquezas, e o povo vem e aproveita, porque o show rural, como esse aqui da Copavel, ele não é festa, ele não traz artista, ele não traz, mas o povo mesmo assim vem, mais de 40, 50 mil pessoas por dia, para quê? Para um contato mais próximo com um pesquisador, com um técnico, um agrônomo, para conhecer algum aspecto diferente da tecnologia. E tecnologia não é palavrão, né? Tecnologia é jeito mais eficiente de fazer as coisas, para reduzir custo, para aumentar a produtividade, para não desperdiçar coisas, para controlar bem o patrimônio, ou seja, cuidar de solo, de água, enfim, essas coisas que aqui com muita sabedoria, lá em 1989, a Copavel, né, começou a instalar como campo demonstrativo, unidade demonstrativa, embaixo de barracas do Exército Brasileiro, né? E hoje essa potência que atrai aqui mais de 200 mil pessoas em 5 dias.
Roberto, você falou em solos. Qual é a grande preocupação da Secretaria da Agricultura para esse ano 2016? Há um ano atrás, nesse mesmo espaço aqui, a gente falou sobre a despreocupação que muitos produtores já estavam tendo em fazer, até acabando com suas curvas de níveis. Você disse que talvez, se fosse necessário, iria entrar com recursos de multas pesadas a esses produtores. Como é que avançou do ano passado para cá e como é que quais são as prioridades da SEAB para 2016?
Nós tivemos, lamentavelmente, um dilúvio no Paraná de outubro para cá. E nenhum sistema de conservação de solos é capaz de, em algumas regiões mais fortes, de sustentar, de manter o solo intacto. Tivemos, sim, lamentavelmente, erosão forte em muitas regiões, né, a camada fértil, valetas enormes, levando a fertilidade. Mas é exatamente essa a preocupação. Nós precisamos dar uma sacudida. Estamos sacudindo o Paraná, né? Estamos buscando no fundo uma agricultura conservacionista, preservacionista, agricultura produtora e armazenadora de água. Não dá para mais continuar com um solo compactado embaixo, não dá para continuar com palhadinha meia boca, dizer que é plantio direto, não dá para plantar em desnível, não dá para plantar morro acima, não dá para, enfim, uma série de coisas, e onde é necessário não dá para deixar de ter práticas mecânicas, ou seja, terraceamento, né, para conter a água e conduzi-la na lavoura. Nós, durante esse ano passado, reunimos diversas vezes o que temos de melhor no corpo técnico, inúmeros seminários, inúmeras conversas, e agora contratamos, inclusive, junto com a Ciência e Tecnologia do Paraná, junto com a FAEP, criamos um comitê determinado pelo governador para a gente orientar a miúdo de cada região do Paraná o que é mais importante fazer, qual é o tipo de conservação de solos. Obviamente que nunca se descarta a possibilidade de fazer, né, a aplicação da lei, mas a gente precisa entender os momentos, tá certo? Hoje seria absolutamente inócuo eu sair a campo caçando o agricultor com erosão. Eu encontraria em qualquer esquina, porque nós tivemos, lamentavelmente, muita dificuldade. Mas a consciência já está formada. O agricultor paranaense sabe, pela sua imensa maioria sabe, que ele teve que resolver a questão ambiental, ele tem que acabar de vez com a sua inscrição do Cadastro Ambiental Rural, ele tem que dizer se ele deve ou não deve plantar mais floresta pela lei, e ele sabe que ele não pode mais continuar produzindo de qualquer jeito. E, portanto, muita gente já fala em plantio direto de segunda, terceira geração, que é a capacidade de bem conduzir ou até tirar o excesso de água momentânea. Então, nós estamos nessa fase de implementação. Continuamos com o trabalho. trabalho de microbacias, né, em algumas regiões, atacando os cerca de 350 piores problemas do Paraná, onde o solo está mais degradado, onde tem problemas bastante grandes de erosão ou de lixo, né, de toda a ordem, prejudicando os solos. Mas estamos, assim, de forma crescente dentro da campanha Plante Seu Futuro, né? Um dos aspectos relevantes é a água e solos. Água e solos em harmonia. E estamos trabalhando com inúmeros seminários do Paraná fora.
O Paraná lidera a rabeira dos estados com regularização do CAR. Maio está chegando, o prazo final está chegando. O que será que acontece? O produtor ainda não se deu conta dessa necessidade da obrigatoriedade de fazer o seu cadastro ambiental rural?
Nós reunimos na semana passada sindicatos, federações, cooperativas, né, governo, e discutimos profundamente. Tem dificuldades tecnológicas hoje em Brasília, acaba o seminário onde vai se ter que fazer um upgrade dos sistemas para poder rodar direito, né? Tem dificuldades de técnicas, de entendimento de problemas ainda. Mas, você disse bem, hoje faltam 92 dias para acabar o prazo. Meu sentimento é que não será prorrogado. Vai ser um atropelo. Estamos lançando uma campanha de esclarecimento, né? Intensivamente, rádio, televisão, panfletos eletrônicos, de outra forma, para fazer conscientizar o agricultor, porque vai ter penalidade, né? O não acesso ao crédito, eventualmente vai ressuscitar a multa porque não está resolvido. Quem não fez a inscrição não estará resolvido perante o Código Florestal e, portanto, vai estar devendo sanções que já tinha assumido lá atrás, né, ou multas que haviam sido aplicadas. Mas é importante a consciência. Nós passamos da metade já da área do Paraná inscrita no final de janeiro, e espero que agora, passando o carnaval, tenhamos aí uma pegada intensa. Estou abrindo até uma sala de situação, um escritório lá em Curitiba, né, para poder atender os cidadãos que moram em Curitiba, por exemplo, que não vão para o interior fazer o seu cadastro, para ajudar a encontrar uma porta aberta. Reforçamos aí o trabalho em todos os sindicatos, trabalhadores e patronais, né? Alguns têm serviços terceirizados, algumas cooperativas do Paraná também têm serviços terceirizados, oferecendo gratuitamente aí esse apoio para o agricultor fazer o básico, inscrever o seu sítio, a sua propriedade no cadastro rural. Depois disso, esperar a análise, esperar as determinações legais, se é necessário. Enfim, a tua pergunta é muito interessante, até aproveito a tua grande audiência para dizer assim: olha, agricultor paranaense, não tem mais discussão. Você precisa fazer a inscrição da tua propriedade pequena, média ou grande, abaixo de 4 módulos, acima de 4 módulos, não importa, no cadastro ambiental. É gratuito, não dói, é uma obrigação legal, e para você é bom mostrar se você está ou não adequado perante a legislação ambiental do Brasil.